Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Leandro Signori, vamos aqui resolver questões sobre o tema da população brasileira. E já vamos aqui passando para a primeira questão. Vocês veem que nós já temos três mapas nesta questão. E o que eu quero colocar para vocês, pessoal? É geografia. Então, é normal aqui que nós vamos ter muitos mapas. Então, eu sempre recomendo prestar bem atenção nos mapas, que eles são relevantes para o estudo da nossa disciplina. Então, venham aqui, ó, venham aqui para o slide. Aí, uma prova do IBGE, de agente de pesquisa por telefone. O que que ela está dizendo aqui, ó? As figuras abaixo mostram os fluxos migratórios ocorridos no Brasil entre as décadas de 1950 e 1990. Recomendo que vocês aí olhem bem esses mapas, porque ali eles trazem informações importantes sobre fluxos migratórios no Brasil em décadas passadas. Então, vamos lá. Aqui nós temos os mapas e aí nós temos o que está sendo perguntado, ó. Os fluxos migratórios dos estados do Sul, além de São Paulo e de Minas Gerais, para as regiões Centro-Oeste e Norte acontecer especialmente em que época? Em qual motivo? Então, eram fluxos migratórios, tá, dos estados do Sul, né, São Paulo e Minas Gerais, para o Centro-Oeste e o Norte. Aconteceram especialmente em que época e por qual motivo? Então, vamos ver aqui, ó, a letra A diz na década de 50, devido à expansão da cultura da soja. Então, vamos olhar aqui, ó, na década de 50 e 70, vejam vocês, fluxo migratório muito forte para onde? Para o Sudeste, pessoal. O que que nós estávamos tendo aqui, ora, meus amigos? Industrialização, urbanização brasileira. Um pequeno fluxo para a região Norte, também, certo? E aí nós tínhamos fluxo, sim, de sulistas. Ó, gaúchos para o Paraná, para o Sudeste, chegando lá na Amazônia também. Pessoal de São Paulo para a Amazônia. Bom, mas o que que a gente verifica aqui, ó? Não era o maior fluxo. O maior fluxo que a questão está perguntando do Sul, São Paulo e Minas Gerais, para o Centro-Oeste e o Norte, vamos voltar aqui, ó. Nós vamos ver aqui, ó. É um fluxo aqui da década de 70. Olha só, pessoal. Então, a resposta ela está nos mapas. Olha o pessoal do Sul. Centro-Oeste. Aí, ó. Centro-Oeste. Chegando lá em Rondônia, no Acre também. Nós vamos ter aqui, ó, um fluxo. Olha o fluxo de paulistas para o Centro-Oeste. Um fluxo de Minas Gerais também, de mineiros, para o Centro-Oeste. Então, a gente vai ver que o maior fluxo, ele está aqui, ó, nesse período de 70 a 90. Vocês podem depois comparar com este mapa aqui, ó. Vocês vão ver que os fluxos diminuíram. Então, a gente já viu no mapa que é década de 70 e 90. Joia, pessoal! Então, venham para cá aqui, ó. Aí, ó, a letra A não é, né, a década de 50, devido à expansão da cultura da soja, não, porque essa cultura da soja, pessoal, ela vai se expandir fundamentalmente, a gente pode voltar aqui no mapa, ela vai, claro que a gente já pode ter alguma coisa na década de 60, mas vai ser a partir da década de 70, com a expansão das áreas de fronteira agrícola, então década de 60, Centro-Oeste, década de 70, Centro-Oeste, expansão da área de fronteira agrícola para a Amazônia. E aí, ó, deixa eu só voltar aqui, ó, uma coisa que vocês têm que ter aqui em mente, pessoal, que o estado do Mato Grosso, parte do estado do Mato Grosso é a Amazônia, tá, pessoal? A gente tem floresta amazônica. Então, para não ficar só com aquela visão de que é no estado do Pará, no estado do Amazonas, Acre, Rondônia, norte do Mato Grosso já é Amazônia. E é Centro-Oeste. E é Centro-Oeste, tá? Então, o nosso gabarito aqui, eu já adiantei, o nosso gabarito é a letra E, tá? É a letra E, a gente pode verificar isso no mapa, a gente vê que foi a partir da década de 70, e ali diz década de 70 a 90. E aí, ó, a letra D também vai falar no início da década de 70, devido ao incremento da atividade industrial. Não, né, pessoal? Ora, se não teve incremento de atividade industrial no Centro-Oeste, é na região norte do Brasil. Não, né? Década de 70, nesse período, não teve. Aí, a letra C, ela também vai falar entre o final da década de 50 e a década de 60, devido à construção de Brasília. Então, nós tivemos migrações de todo o Brasil em direção a onde hoje é Brasília, Distrito Federal, para a construção da nova capital. Predominaram os nordestinos nessa migração, mas aqui estava perguntando do Sul, região Sul, São Paulo e Minas Gerais. Teve migrantes do Sul para a construção de Brasília? Teve. Mas não foi ali um fluxo expressivo, certo? E a B não tem, né? A partir da década de 50, devido ao aumento do garimpo. Claro que não, claro que não, claro que não, tá certo, pessoal? Não tem aumento do garimpo, nada disso, tá? Então, a número 1, nós já em gabarito já respondemos, é a letra E. Vamos agora para a questão de número 2. O que que essa questão está dizendo? A partir de 1950, verifica-se uma aceleração do movimento migratório no país, fenômeno que se impõe nos decênios seguintes em um nível consideravelmente mais elevado. Desse modo, a população brasileira tem uma movimentação cada vez maior, misturando sobre todo o território pessoas das mais diversas origens estaduais. É um fragmento de texto de um livro do professor Milton Santos, da professora Maria Laura da Silveira. Aí diz: ó, a situação retratada acima tem estreita associação com os seguintes fatores. Então vamos ver, está falando a partir de 50, aceleração do movimento migratório no país, pessoal. E aí, certo? Partir de 50. Ora, eu até já sei a resposta, e vocês também. Qual que é o nosso gabarito? Olha aqui, ó, década de 50, pessoal. Letra C, instalação da planta industrial pesada e a aceleração do crescimento econômico. Ora, meus amigos, nós já estávamos tendo a industrialização brasileira, iniciada lá na era Vargas, lá no Estado Novo, 1930 em diante, mas ela segue na década de 40, década de 50, governo de JK, urbanização brasileira, população urbana crescendo rapidamente, e na década de 50, a população urbana vai superar a população rural, e era uma migração do quê? Do Nordeste, fundamentalmente de pessoas do Nordeste para o Sudeste, para São Paulo e região metropolitana, no que hoje é a região metropolitana, e Rio de Janeiro, também prioritariamente para estas duas cidades e respectivos aglomerados urbanos. Joia? Então é isso aí, tá? Ora, olha as outras alternativas. Década de 50, fim da escravidão. Ora, meus amigos, escravidão acabou no século XIX. Falência das indústrias têxteis. Vejam como o examinador ele vai inventando alternativas. Crescimento da cafeicultura e restrição à entrada de imigrantes. Não, né, pessoal? Também não. Aí, aumento da taxa de desemprego e colapso da agricultura de exportação. Tudo invenção. Tudo invenção aí do examinador para confundir ali o candidato que não está bem seguro dos seus conhecimentos. Aí o candidato vai lá e se descabela, né? Claro, fim da escravidão, ele diz, não, foi no século XIX, mas aí diz lá, como é que diz, falência das indústrias têxteis. Ai, meu Deus, professor Leandro Signori não falou nada disso. Quando que foi isso? Foi invenção do examinador. Relaxa, invenção aí do examinador. Beleza? Questão 3. Aí, mais um texto. Então, nós temos aqui um texto de um livro de economia brasileira. Vamos ver se a gente consegue responder sem o texto. Dessa forma, na atual fase da evolução demográfica brasileira, o impacto positivo sobre as receitas da Previdência Social depende da capacidade da economia brasileira apresentar. Deixa eu ver o que diz aqui. No campo previdenciário, o aumento da longevidade da população brasileira resulta no alongamento do período em que o aposentado ou pensionista permanece no sistema, recebendo benefícios. Embora a concessão de benefícios por um período mais longo resulte em maior dispêndio na manutenção do aposentado ou pensionista, não haveria problemas maiores para o financiamento da Previdência Social caso o aumento da quantidade de pessoas em idade de trabalho, a fase de ouro da transição demográfica, resultasse em condizente aumento da arrecadação da contribuição de empregados e empregadores. Beleza? Então, uma prova aí do IBGE, né, de 2016. E aí tem esse texto, a gente precisava ler ele. Aí diz, ó, dessa forma, na atual fase da evolução demográfica brasileira, o impacto positivo sobre as receitas da Previdência Social depende da capacidade da economia brasileira a apresentar. Pessoal, eu vou aqui colocar o gabarito, é a letra E, geração de empregos de qualidade em número suficiente. Tranquilo? Agora eu vou explicar aqui para vocês. Vejam só. E nós tivemos, né, em 2019, uma reforma da Previdência, com o estabelecimento de uma idade mínima para os trabalhadores se aposentarem, além ali de regras relativas à contribuição e aí o quanto que um trabalhador ele vai poder receber depois de estar aposentado, conforme o tempo de contribuição e o período ali de contribuição. Mas vejam vocês, os brasileiros estão vivendo mais, ou seja, um aumento da expectativa ou esperança de vida ao nascer. Assim, em décadas anteriores, as pessoas se aposentavam, lá com 45, 46, 47, 48, 50 anos, essas pessoas viviam lá até seus 60, 65 anos, aposentou com 50, vivia até 60, 62, ou seja, contribuiu para a Previdência 20, 25 anos, se aposenta, vive mais 10 ou 12 anos. Hoje não. Então, antes da reforma da Previdência, a média de aposentadoria, vamos pegar, me parece que era em torno de 57 anos, mas a pessoa vai lá, vive até 82 anos. Se for isso, ela vai estar 25 anos aposentada. Então, é mais tempo aposentada, mais tempo o poder público pagando a Previdência Social, certo? Pagando a aposentadoria. E aí, esta era uma conta, um cálculo que não fechava, porque quanto mais tempo tu fica aposentado, em tese, mais tu teria que ter contribuído para o que? Ter um equilíbrio, a gente ter um equilíbrio do sistema previdenciário. Por isso que foi feita a reforma da Previdência. E aqui, esse texto, ele está falando desse aumento da longevidade da população brasileira. Ele está dizendo, bom, então se aposentou, vai ficar um período maior como aposentado do que ficava na média, então aí fala que vai ter um maior dispêndio, ou seja, é mais tempo, dependente do sistema de previdência social. Aí ele disse, olha, mas se a gente tivesse um condizente aumento de arrecadação, isso não seria um problema se a arrecadação crescesse, crescesse para dar conta desse aumento nos dispêndios. E aí que o examinador ele pergunta, isso dependeria da capacidade da economia brasileira apresentar, ele fala em geração de empregos de qualidade e de empregos, pessoal, formal, porque é aquele emprego com carteira assinada, que ele vai contribuir para a Previdência Social. Ou aquela pessoa que é microempreendedor individual, que é microempresário, mas que vai pagar a Previdência Social, certo? Porque a letra A, ela fala em aumento do trabalho informal. Bom, se tu tá na informalidade, tu não tem carteira assinada. Então, tu não contribui para a Previdência Social, o trabalhador não contribui, nem o empregador. Então, tu não tem a contribuição do trabalhador, nem a contribuição patronal. Assim, o sistema de previdência social brasileiro, ele tem um déficit, ou seja, ele paga mais em aposentadorias e pensões do que ele arrecada. Mas este déficit ele pode ser diminuído com o aumento dos trabalhadores formalizados. E quanto maior for o salário, porque o trabalhador paga um percentual sobre o seu salário. Então, quanto maior ali for o salário, ele paga um percentual, mas tem um teto, certo? Tem um teto, passando desse teto, não interessa quanto que tu ganhar, pode ganhar muito, muito dinheiro, mas tem um teto, certo? Mas depende dessa geração de empregos, desemprego baixo, e com carteira assinada, para que tanto o trabalhador como o empregador contribuam para a Previdência Social, para aumentar a arrecadação da Previdência Social. Tá bom, pessoal? Então, era isto que a questão ali ela queria dizer. Portanto, aumento do trabalho informal, não, porque não vai contribuir com a Previdência. Arrecadação de recursos pelo financiamento bancário, nada a ver, mais uma invenção do examinador. Recadastramento de contribuintes com carteira assinada, não sei no que isso pode aumentar a arrecadação, outra invenção do examinador, e desenvolvimento de alternativas de medicina preventiva. Bom, pelo contrário, né? Quanto mais a medicina preventiva ela avança, mais as pessoas vão prevenindo doenças, e maior é a longevidade, ou seja, mais aumenta a esperança ou expectativa de vida ao nascer. Joia, pessoal! Vamos aqui adiante, questão 4. Então vejamos o que ela está dizendo. A diminuição da razão de dependência, ela permite que o país comece a mudar suas prioridades em termos de políticas públicas. É preciso lembrar, contudo, que essa queda não é homogênea entre as regiões, os estados e os diferentes grupos de renda. Aí vai dizer, esse conceito, ele tem relação direta com a razão. Então, vejamos aqui. Aí nós temos as alternativas, certo? Então, pessoal, o que é a razão de dependência? A razão de dependência, ela mede, se você quer anotar, anota aí, mas está no nosso PDF respectivo da aula de população brasileira, ela mede a porcentagem das pessoas consideradas dependentes. Quem são as pessoas consideradas dependentes? De 0 a 14 anos e de 65 anos ou mais, sobre a parcela da população potencialmente produtiva, população entre 15 e 64 anos, ou seja, 0 a 14 anos, criança, adolescente, ou seja, que não está no mercado de trabalho, é dependente de políticas públicas. Claro, depende da condição social, aí, socioeconômica, é da pessoa, uns mais, outros menos, né? Mas é de uma saúde pública, é de uma educação pública, de uma assistência social pública, 0 a 14 anos. Depois ali, já pode entrar, né, como menor aprendiz do mercado de trabalho, mas este conceito de razão de dependência, ele não é um conceito que tem relação, ele é um conceito universal, mundial, tá? Não tem relação com as legislações dos países sobre o trabalho nos países. Mas estão 0 a 14 anos, porque é, né? A escola infantil, aí o ensino primário, o ensino fundamental. Então tá lá estudando, tá estudando. E aí 65 anos ou mais, aposentado. Aí novamente não tá trabalhando também. É dependente, dependente. Sistema de previdência social, saúde, educação, assistência social. E aí, de 15 a 64 anos, aquela população que potencialmente produtiva, que está no mercado de trabalho trabalhando, trabalhando, ou seja, gerando renda, gerando riqueza, ou se não está trabalhando, está em condições de trabalhar, até a população potencialmente produtiva. E aí, trabalhando, gerando riqueza, pagando impostos, movimentando a economia, contribuindo para o sistema de previdência social. Então, a razão de dependência é entre a população dependente e a população potencialmente produtiva, tá? Então, quando nós temos esta população potencialmente produtiva, ela é maior do que a população dependente, dependente, nós temos algo que é considerado ali a era de ouro da transição demográfica, que é o bônus demográfico, que é o bônus demográfico. Então, no bônus demográfico, pessoal, a população dependente, tá, é menor. Ela é menor que a população é potencialmente produtiva, certo? E aí, quanto maior aí o peso da população dependente, aí você tem até um cálculo ali, né? Uma fórmula aí, matemática simples. Então, quanto maior é o peso. Quando tu tem uma população dependente maior que a população economicamente produtiva, população economicamente ativa, maior a razão de dependência, maior a razão de dependência, que é o que está falando aqui. Então, na a razão de dependência, tu vai ter uma população dependente maior do que a população economicamente ativa. Joia? Então, expliquei para vocês. Então, esse conceito é o conceito de razão de dependência. Ele tem relação direta com a razão, que é o que está perguntando aqui, com a razão. O nosso gabarito, ó, da população dependente, ó, da população dependente de 0 a 14 anos e 65 anos ou mais, sobre a população em idade ativa. Então, população potencialmente produtiva. Deixa eu ver até aqui como é que isso aqui estava escrito aqui. População não é potencialmente. População, como eu falei para vocês, ó, a população economicamente ativa, eu falei em população economicamente produtiva, certo? Então pode ter ali variações, ok? Então, mas é o que está perguntando aqui, ó, esse conceito de razão, ó, razão de dependência. Razão de dependência, aqui, ó, da população dependente sobre a população em idade ativa. Certo, pessoal? As outras alternativas, elas não respondem ao conceito. E aí eu falei do bônus demográfico. Então, o Brasil, nós temos alguns estudiosos que dizem que o Brasil já passou do bônus demográfico, que é um período de pequeno, em torno de 2 décadas, que o Brasil teria ali entre 2000 e 2020, alguns um pouco antes, 1998 a 2018, o Brasil ele estava no bônus demográfico, ou seja, a população dependente era menor do que a população economicamente ativa. Então, que é considerado assim ali um período de ouro da transição demográfica, na medida que tu vai ter um número maior de pessoas trabalhando, pagando impostos, contribuindo com a previdência social. pelo menos economicamente ativa, né? Se vai estar trabalhando, vai depender se vai ter emprego ou se tem gente que não quer trabalhar mesmo e que não trabalha, certo? Passa a vida toda sem trabalhar, não precisa, não trabalha e tal. Ali, então é isso. Mas tu tem aquela população economicamente ativa. Então, tem alguns demógrafos dizendo que o Brasil está na fase final do bônus demográfico, já está terminando, 2020 está terminando, e tem demógrafos que dizem, não, o Brasil já passou aí o seu bônus demográfico. Beleza? Então, resolvemos a questão 4, questão 5, vejamos esta questão aqui. No Brasil, durante muito tempo, as migrações internas do norte para o sul e do mundo rural para as cidades constituíram uma tentativa de resposta individual à extrema pobreza de algumas regiões. Fator de diversificação do tecido social e do desenvolvimento de associações e ONG. ONGs, né? Associações, ONGs, faltou um S ali. Essa mobilidade contribuiu para a riqueza do sul, assim como para a expansão das favelas urbanas. A esses efeitos devem-se acrescentar hoje fluxos populacionais mais diversificados. Então, um fragmento de texto retirado do Atlas da Mundialização, foi aqui uma prova para um concurso do IBGE. Aí diz: ó, na realidade brasileira ocorre um novo e recente fluxo populacional, denominado. Aqui, pessoal, o nosso gabarito é a letra C, migração de retorno. Aí vocês vão ver as outras alternativas, vão dizer, professor, essa questão aí eu já vi ela em outra aula sua, professor. Está repetida? Não, não está. Então vocês vão ver que em algumas provas aí de concursos diferentes do IBGE, nós temos questões muito semelhantes. Então é de 2016, certo? Aí está falando sobre migrações internas no Brasil, certo? Migrações internas no Brasil. E aí, lá na segunda década do século XXI, eu posso até dizer para vocês que da segunda metade da primeira década, 2006 em diante, até lá quando a gente teve a crise econômica no Brasil, 2015, 2016, crescimento negativo do PIB, falou-se muito no Brasil de migração de retorno, certo? Então, o que era essa migração de retorno? E se falou muito de uma migração de retorno para o Nordeste, pessoas que migraram, aí fundamentalmente para o Sudeste, com a melhoria das condições de vida. Era um período que a economia brasileira ela ia bem, era um período em que o desemprego estava muito baixo, em que o salário melhorava, em que melhoravam as condições de vida no Nordeste, socioeconômicas, emprego, economia bombando. Então, muita gente voltando aí para o Nordeste, tá? Então, aí se falou muito dessa migração de retorno. Após a crise econômica de 2015, 2016, se falou aí bem menos em relação a isso. Tanto que a realidade sobre as migrações internas no Brasil que se fala atualmente é que predominam as migrações migrações, olha aqui, ó, intra-regionais, dentro de uma mesma região, ou seja, de um estado do Nordeste para outro estado do Nordeste. Tem inclusive autores que falam que predominam as migrações, ó, intra-estaduais. As duas estão certas, tá? As duas estão certas para a prova. Por quê? Porque é uma migração sai de um município, de um estado, para ir morar em outro município de um mesmo estado. Mas esse estado ele está dentro de uma macro-região brasileira. Ou sai, por exemplo, do estado da Bahia para o estado de Pernambuco, sai do estado de Minas Gerais para o de São Paulo, de São Paulo para Minas Gerais, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Então, o sonho lá do gaúcho. Aqueles que não, aqueles que gostam de praia, porque tem muito gaúcho que gosta de frio. Ele quer sair do menos frio para ir morar lá na Serra Gaúcha, no mais frio. Vai entender, vocês aí desse nosso país aí tropical, onde as temperaturas elas são ou quentes ou temperaturas médias na maior parte do território brasileiro. Tem uma pequena parte do território brasileiro que é ou temperatura amena ou frio na média. Mas tem uma galera que gosta do frio, ela quer sair do frio de uma área de temperatura amena para uma de mais fria, mais fria. Mas então tem muito gaúcho, não, eu quero vazar do frio. Então quer ir para onde? Santa Catarina, morar na beira da praia, Florianópolis, as praias aí de Santa Catarina, certo? Ou quem está no centro-oeste brasileiro, não, quero sair de Brasília, quero ir para o Nordeste, quero morar na beira da praia, tem isso. Mas a gente tem aquela migração também, né? Aí a interregional de outras regiões para o centro-oeste, né? Um polo dinâmico do agronegócio brasileiro. Bom, mas então o que predomina na atualidade? As migrações intra-regionais dentro de uma mesma macro-região e, como eu disse, tem autores que falam até que são as intra-estaduais, dentro dos próprios estados. Joia! Mas aqui esse gabarito, para a época, esse novo e recente fluxo era a migração de retorno. Bom, aí as outras alternativas, movimento pendular, vocês sabem o que, que é, né? É aquele, é o pêndulo, né? O pêndulo vai e volta, ou seja, a pessoa sai de casa, vamos considerar aí, geralmente é cedo da manhã, para ir trabalhar em outra cidade, ou estudar e no final do dia volta lá para a sua cidade, para morar, dormir. O êxodo rural é uma migração campo-cidade? Não é. Então, o êxodo rural foi muito grande nas décadas de 40, 50, 60, 70, década de 80. Tem êxodo rural ainda, professor? Claro que tem, claro que tem. Mas já, como eu costumo dizer, já não tem mais muita gente no campo, né? Para migrar para cidades. E precisam aí de pessoas no campo para trabalhar, né? Na agropecuária, certo? Transmigração é uma invenção do examinador, não é um conceito aí na demografia. E a transumância é aquela migração sazonal. Aquela migração sazonal. Aí o exemplo do sertanejo no sertão do Nordeste, que ele sai na época da seca, ele migra lá para a zona da mata. O sertanejo, quem mora no Agreste também, eles vão para a zona da mata no Nordeste, é para trabalhar na colheita da cana-de-açúcar, no corte lá, né? Na lavoura canavieira. E aí, no período de chuvas, no sertão nordestino, eles voltam para seu pedaço de terra no sertão nordestino para plantar, aproveitar ali a chuva e plantar. Então, a transumância, ela é uma migração sazonal. Joia!